Orfeu, Lisboa.
Rádio França Internacional.
Bem-vindos à segunda parte desta emissão informativa aqui na antena da RFI em português. Fique deste lado. Neste domingo temos a crónica musical de Hugo Casalinho, mais um episódio da lição do francês. No espaço convidado Lígia Anjos está à conversa com o realizador português Ico Costa sobre o filme Balane 3, em competição no Festival de Documentário Cinéma du Réel, aqui em Paris, e que termina neste domingo.
Convidado. Balane 3, de Ico Costa, faz parte da programação do Festival de Documentário Cinéma du Réel, que decorre aqui em Paris. O filme, rodado em 16mm, revela a vida vibrante de Inhambane, em Moçambique, em contraste com a narrativa habitual que costumamos ouvir de um continente associado muitas vezes à pobreza. O filme mergulha no dia-a-dia desta cidade, Inhambane, explorando intimidades, conversas sobre sexo e reflexões políticas, numa visão crua por vezes, lírica, de uma juventude moçambicana cheia de vitalidade e complexidades. Ico, este filme foi pensado como um antídoto a uma visão reducionista de Moçambique. A proposta é mostrar o país mais vivo, mais plural?
Sim, a certa parte sim. Este foi o terceiro filme que eu fiz, que eu rodei em Moçambique. É o quarto a sair, porque o filme anterior, O Ouro e o Mundo, filmei depois, mas saiu antes. E já nessas duas últimas curtas-metragens, que é o Nyovo Etanavte e o Domi e a Lucha Cena Sketches, há essa minha vontade de mostrar que Moçambique, ou África, não é só aquilo que vemos nas notícias. Raras são as vezes em que há notícias sobre coisas boas a vir lá, e mesmo os filmes que são feitos são muitas vezes a retratar também a pobreza e a retratar problemas sociais e económicos. Eu vou a Moçambique há muitos anos, há 10 anos que eu vou lá, ou há mais de 10 anos, e vejo muita vida a acontecer. As pessoas são muito, apesar de serem pobres, são muito divertidas, têm muitos amigos e têm muitas atividades lúdicas, dançam, cantam, falam abertamente de tudo, têm menos tabus do que cá. Tenho muita vontade de mostrar isso.
Vemos precisamente esses momentos de dança, de canto, uma proximidade com as personagens. Como é que se chega a este ponto em que a câmara quase que se torna invisível?
Chega-se ganhando a confiança das pessoas, passando muito tempo com elas e criando um ambiente em que as pessoas se sintam seguras para se abrirem. Muitas das pessoas que aparecem no filme são minhas amigas ou amigas de colegas meus que trabalharam no filme. Algumas lojas são lojas que eu já visitava, então fui a uma loja, ouvi uma conversa engraçada, pensei, vamos lá. Os moçambicanos são um povo muito aberto e abrem-se muito facilmente, foi tudo muito fácil conquistar a confiança das pessoas. Depois, a forma de eu filmar, ou seja, tenho uma equipa pequena e que faz com que também consigamos, passado alguns minutos, algumas horas, estar nos sítios, as pessoas se esqueçam de nós, enfim, às vezes ponhamos num cantinho, esperamos pelo melhor momento. E as pessoas já se esqueciam e falavam do que queriam sem pensar em nós.
São 10 anos a ir a Moçambique, a filmar em Moçambique. Porquê este interesse por Moçambique?
Eu em 2010, já são mais de 10 anos na verdade, em 2010 ganhei uma bolsa em Novarte, que era uma bolsa para recém-licenciados irem estudar artes pelo mundo fora. Por acaso fui parar em Inhambane, eu queria ir a África Lusófona, parar em Inhambane, onde trabalhei numa associação sociocultural que fazia atividades culturais para a prevenção da HIV, SIDA, e fiquei lá um ano. Depois desenvolvi amizades, conheci pessoas, conheci lugares, ouvi histórias, e cada vez que lá vou fazer um filme tenho ideias para outros, por isso é que não consigo sair lá.
Esta questão da intimidade é tratada de forma desarmante. O que é que leva a escolher este grau de exposição quase sem filtros?
Depende das cenas, ou seja, as cenas do filme em que a questão, por exemplo, das conversas sobre sexo e não sei o quê, são coisas que se ouve bastante na rua, ouve-se no autocarro, ouve-se no restaurante, ouve-se nos passeios, ouve-se na paragem, quer dizer, em todo lado. Então é uma coisa muito presente. Então acho que foi, não vou dizer que foi por acaso, mas havia uma grande vontade de mostrar lá para fora, né, para aqui na Europa, que, nomeadamente os europeus, têm muitos tabus em relação a muitos assuntos. E eles não têm, mesmo acontece com as danças, que são muito sexuais, às tantas até podem parecer demasiado sexuais, mas vê-se crianças a dançarem com danças sexuais, aquela coisa no cabeleireiro, tem uma rapariga, ela a ouvir conversas sobre também de teor sexual. Uma coisa normal, as pessoas lidam bem com isso. E eu queria simplesmente retratar esses momentos.
Neste filme há uma indicação temporal, que é a data de 2019, no momento de uma emissão radiofónica da Rádio de Moçambique. Houve algum tempo para este filme sair e ser visto pelo público? O que é que aconteceu? Qual é a trajetória e a história do filme até chegar aqui ao Cinema do Ré?
Sim, o filme é em agosto de 2019. Depois comecei a montar entre esse ano e 2020. Depois entrou o Covid, a montagem foi suspendida. Eu filmei em película, em 16mm, e a película teve um problema que apanhou radiação nas máquinas raio-x do aeroporto de Moçambique. Então houve um trabalho de muitos meses de restauro. E depois, entretanto, eu tinha uma outra longa-metragem chamada Ouro e o Mundo, já estreou ano passado, também aqui em França, no Filme Marseille, e que, por ser um filme com mais dinheiro e com mais uma produção maior, tinha prazos de entrega mais concretos. E quando acabou o Covid, eu em 2021 fui filmar, depois esse filme deu-se pela frente e só... O Balanço 3 não tinha dinheiro também para a pós-produção, depois tive que me candidatar depois à pós-produção. Pronto, foi uma data de circunstâncias. Depois acabei por ser o outro primeiro. Para mim é um bocado estranho, porque filmei depois. Mas então só acabei o Balanço 3 após produção toda o ano passado.
Balanço 3, que faz parte da competição do Cinema du Réel deste ano, está em competição. A viagem está a começar bem?
Está. O filme estreou há uns dias no CPH Doc, que é um festival em Copenhaga, ou seja, é uma estreia um bocado conjunta, porque os dois festivais acontecem nos mesmos 10 dias. Sim, sala cheia, muitas perguntas.
A escolha de filmar em Xangana?
Acima de tudo é Gitonga. Xangana fala em Maputa, em Nhambane falam Gitonga e Shih Tzu.
São línguas locais, foi uma decisão deliberada, imagino. Que importância é que tem essa escolha para o retrato autêntico de Nhambane?
Muita importância. Por um lado, quando eu cheguei a Moçambique e vi vários filmes, parei que quase todos os filmes eram falados em português. É um bocado triste, porque português, claro que é a língua oficial, mas em Moçambique há dezenas de línguas. E as pessoas em meios mais rurais, em cidades pequenas, não falam tanto português. Então, primeiro, é muito importante mostrar as pessoas a falar outras línguas. Então, nas minhas primeiras curtas-metragens, queria muito que as pessoas falassem nessas línguas, não no português. Aqui, neste documentário, depende. Há grupos de pessoas que falam naturalmente, falam Gitonga, falavam Gitonga, mas também, às vezes, falam português, porque às vezes há uma mistura de pessoas provenientes de diferentes zonas e fala-se português.
E fala-se Gitonga e português misturado também?
Claro, 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 muitas vezes.
Isso faz com que o retrato da população, desta população jovem de Nhambane, seja mais fiel? Para quem não conhece Moçambique, para quem não conhece Nhambane,
Gitonga,
ser fiel ao que se ouve nas ruas?
Por acaso está a acontecer um fenómeno, que é as pessoas mais jovens estão a falar cada vez mais português e cada vez menos as línguas locais. E os pais, muitas vezes, hoje em dia, tentam falar português com os seus filhos, porque sabem, quando as crianças não falam português, ao chegar à escola primária, em vez de estar a aprender a escrever, estão a aprender a falar. Então essas pessoas partem com atraso em relação às pessoas que já falam português. Então tem havido uma consciencialização da parte de muita gente para falar em português com os seus filhos, mesmo que o pai e a mãe falem Gitonga e sejam nativos nessas línguas. Então é assim um fenómeno que faz com que línguas pouco faladas como o Gitonga, que só se fala no, na província de Nhambane e mesmo assim não em toda a província, essas línguas correm o risco de desaparecerem em poucas gerações.
E é consciência disso, do risco da língua desaparecer, pelo menos em Nhambane?
Não sei dizer, mas sei que as pessoas, pondo os pratos na balança, percebem que o mais importante é os seus filhos não começarem a escola com esse atraso. Mas da parte do governo, Não, não fazem grande coisa para impedir que as línguas desapareçam. Acho que depende de algumas regiões, mas com o Guitonga especificamente, sei que corre o risco de aparecer em pouco tempo.
Chuta as correntes.
O próximo filme, Ico Costa, é também sobre Moçambique? Está também a ser filmado em Moçambique?
Próximo filme, tive o ano passado em Moçambique, entre agosto e outubro. É um documentário também, porque eu tenho feito lá ficção e documentário, tenho feito as duas coisas. E acompanha a campanha para as eleições presidenciais, que aconteceu ano passado. As eleições aconteceram em outubro e está em montagem. Então a minha ideia é que consiga acabar o filme ainda este ano e talvez possa sair no próximo ano.
Portanto, um filme sobre as eleições gerais em Moçambique, a contestação nas ruas, as manifestações, a agitação social e política. Como é que foi observar este movimento todo em Moçambique?
O filme não é só sobre isso, mas é também sobre isso. É também um retrato de Moçambique, um retrato mais plural, em que saí de Inhambane, viajei por todo o país. É uma tentativa de retratar o povo moçambicano nesta altura das eleições. Como foi duro, porque as pessoas moçambicanas estão a passar por um momento muito duro das suas vidas, porque finalmente se aperceberam que não vivem numa democracia plena e estão a lutar bastante pelos seus direitos e perderam o medo de lutar e muita gente está muito enraivecida e sente-se muito injustiçada e estão muito unidos contra todas essas injustiças que lhes acontecem desde sempre, provavelmente. As pessoas estão muito fartas e estão a contestar e está a haver muita repressão policial e houve já mais de 400 mortos desde as eleições, milhares de feridos e pessoas presas sem julgamento. Vai ser certamente um filme menos alegre, mais político, vai ser muito diferente do Balanço 3.
O facto de teres viajado em vários distritos do país, foi possível observar um comportamento diferente por parte dos moçambicanos em pontos diferentes do país?
Eu acho que o sítio até onde é mais diferente é mesmo em Inhambane, porque as pessoas são muito calmas. Acho que não tem havido tantas manifestações em Inhambane. Também foi um sítio que sempre foi muito associado como um dos bastiões da Frelimo, que é o partido no poder. Agora, por todo o país, norte a sul, eu reparei que a contestação é enorme. Mesmo em Gaza, que é também o grande reduto da Frelimo, tem havido manifestações, já houve mortes, já houve muita confusão. Mas eu acho que o povo, de certa forma, está bastante unido nesta causa. As redes sociais ajudam, porque é uma forma de comunicação rápida. Ou seja, a internet tem um papel enorme aqui nestas contestações. Antes não acontecia, porque na televisão, a televisão é muito controlada pela Frelimo, pelo Estado. O advento da internet e sem maior acesso às redes sociais tem feito com que norte a sul o povo se sinta unido nesta luta.
Era o realizador português Ico Costa, que apresenta o filme Balanço 3 no Festival do Documentário Cinéma du Réel, que decorre até este domingo aqui em Paris. E agora é tempo para a lição de francês.
L'affaire du coffret. 54e.
A Anne era uma ex-colega da Nádia e, de certo modo, uma colaboradora, visto que trabalhava sobre romantismo no Museu de Marselha.
Dis, Lucas, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ce mini-disque?
Tiens, tu veux écouter? Le voilà.
Mon coiffeur.
Ville Pigalle en face du métro, madame.
Bonjour, Claude Ville Pigalle, bonjour. Oui, pour quand? Oui, quel jour vous souhaitez? Alors, à quelle heure? Qu'est-ce qu'on vous fait, monsieur? Je vais juste prendre votre nom, s'il vous plaît. D'accord, c'est noté, merci beaucoup.
Alors, à nous.
Bonjour, Marc.
J'ai une conférence de presse.
Ah ah. Alors les cheveux clairs?
Oui, avec une coupe courte.
Ça roule, ma biche.
Ah, Nadia et Marc sont coiffeurs.
Avec une coupe courte.
Ça roule, ma biche.
Oh, la coquette. Le coiffeur, c'était pour la conférence, mais aussi pour être belle pour toi, Lucas.
Et Jean-Pierre?
Lucas, si tu es intelligente, tu comprendras que c'est toi qu'elle aime.
Está bem. Se eu fosse inteligente, percebia imensas coisas. Infelizmente, ainda não recuperei toda a minha memória. Vamos lá ver a Nádia ao hospital. Bonjour.
Ah, bonjour Lucas. Je te présente le docteur Mon, ophtalmologue.
Enchanté, docteur. Ça va bien? Nadia n'est pas aveugle?
Si elle se repose, elle verra peut-être.
Pardon?
Elle doit se reposer, dormir et ne pas travailler. Et pas d'émotion.
Lucas s'occupera de moi, docteur. Tu sais, je sortirai demain. Tu viendras?
Se ela se repousar, ela que?
Se ele se repousa, ela verá, peut-être.
Ela verá, deixa ver, verbos, futuro, ah, está bem. Je verrai, elle verra, é o verbo voir, ver.
Je sortirai demain, tu viendras?
Amanhã, mais futuros. Je sortirai demain. Isto é, sairei. Ela sai amanhã. Portanto, tu viendras? Ela quer que eu venha buscá-la.
Lucas s'occupera de moi, docteur.
Tenho que tomar conta dela.
E pas d'émotion.
Nada de emoções fortes. Mas... E o guarda-joias? Os ladrões? A polícia? É mau para a Nádia.
À suivre.
Terminamos com mais uma crónica musical de Hugo Casalinho.
Salut, o que estamos a ouvir é uma colaboração super interessante oferecida pelo pianista americano Jerome Marshall e pela cantora francesa Jadanei.
Honey, you're no good to this job. You'd better be working on your nails. We'll be fine by ourselves, be more like Barbie by the shelf. Notice how they talk.
Jerome Marshall é o pianista da famosa banda Black Pumas, uma banda de soul, funk, rhythm and blues do Texas e que recentemente encontrou o sucesso. Jerome Marshall veio morar em França, onde o vimos tocar em vários dos típicos festivais de jazz de verão. Agora ele acaba de conhecer a jovem francesa Jadanae, uma cantora de R&B soul, ainda não muito conhecida, mas que com a sua voz suave certamente não tardará a prevalecer. Ela canta em inglês e em francês, como nesta faixa No Soul, A Win is a Win, que acaba de entrar na playlist RFI. Jerome Marshall e Jadanae e o resto da playlist RFI estão no nosso site e em todas as plataformas de música. Salut!
É o ponto final nesta emissão. Se nos quiser continuar a acompanhar, pode fazê-lo através da nossa página RFI Português ou nas redes sociais. Obrigada pela preferência. Fique bem.